E uma pessoa pergunta se é possível, percorrendo este caminho de busca espiritual e de aprimoramento, que a gente possa aspirar que a próxima encarnação seja voltada unicamente para o serviço espiritual. Se você tiver essa aspiração realmente, que a sua próxima encarnação seja uma encarnação de serviço, se você quer realmente isto, se você realmente aspira isto, não assim de uma maneira vaga, de vez em quando, quando você se lembra, ah, que bom, né, se eu nascesse, não, assim não. Ou você realmente aspira a ter uma próxima vida de serviço, realmente de serviço, se você mantém esta aspiração, e se antes de desencarnar, um pouquinho antes de desencarnar, você reafirma esta aspiração, você vai renascer nessas condições. Porque o espírito está aguardando que você queira servir. Então, se você quer realmente servir, se você mantém isto na sua consciência, e se antes de desencarnar você reafirma, olha, hein? Quero isto. Você vai nascer com tudo para servir. E se nós podemos dar algumas indicações para aplicar em nossos corpos um tratamento para reduzir a inércia? Bom, todos nós, não é? Somos 30% de inércia. Nosso corpo, 30% é inércia. Claro que a gente pode reduzir um pouco isto. Totalmente não pode, mas pode reduzir um pouco. E um dos caminhos para se reduzir a inércia é nós estarmos sempre perguntando mentalmente para a alma qual deve ser o nosso ritmo, o que nós devemos fazer, qual é o meu trabalho, o que que eu devo viver. Ficar perguntando isto, porque aí o ser interior vai colocando a vida num certo ritmo, a vida toda. Agora, se você quer realmente ser mais ágil, se você quer realmente ter um ritmo mais condizente com a necessidade de serviço que precisa para este mundo, se você quer realmente isto, então você pode sim fazer todas essas perguntas para o seu eu interno. Quantas horas eu devo dormir? O que que eu devo fazer? Qual é o meu caminho? Ele vai colocando você num ritmo. Certamente, a uma certa altura, ele vai mudar a tua alimentação. Certamente. Porque a alimentação humana, de um modo geral, é totalmente inerte. Para começar, comem cadáveres. Quando você come cadáveres, como que você pode não ser inerte? A maioria come carne de cadáver, come cadáveres. Como pode não ser inerte? Então vai mexer na alimentação. Uma das primeiras coisas. E isto, você deixando de comer cadáveres, você deixando de comer coisas podres, porque tem gente que come coisa podre. Vocês sabem que existe um queijo que é podre. É um dos queijos mais caros na França. É um dos queijos mais caros. Como podem não ser inertes? Como podem diminuir esses 30% que é normal? Aqueles mais ativos são 30% de inércia. Para diminuir isto, você precisa trabalhar um pouco. Precisa mudar de ritmo, mas é um ritmo adequado. Não é o ritmo da sua mente. Então você precisa ter um ritmo adequado. Pergunte ao seu eu interno, o que é que você deve fazer? O eu interno pode não dizer logo o que você deve fazer, mas ele vai te inspirar a parar de fazer o que você não deve. Sempre que você pede luz, a luz diz: não faça mais isso. Não faça isto. Porque não sabe se você está pronto para fazer. Agora, para deixar de fazer as coisas que não são para ser feitas, isso a gente pode, é só querer. Então, vai responder de alguma forma. E aí a inércia vai mudando de proporção. E claro que a alimentação é fundamental, porque comendo cadáver, como pode ser? E se existe alguma ajuda médica e ajuda no reino vegetal? Sim, o reino vegetal está aí para ajudar nisto, porque o reino vegetal é muito mais dinâmico do que os cadáveres. De forma que o reino vegetal pode ser até ingerido vivo. Se vocês não transformarem em sopa lá dentro da panela, vocês estão comendo vegetais vivos. Depois que fez sopa, já estão mortos também. Mas não como os outros. Quer dizer, você procure comer coisas vivas do reino vegetal. Procure, não é? E uma pessoa está dizendo que não há possibilidade dele se abster do alimento animal, com o risco dele se debilitar na saúde. Existem correntes de conhecimento que dizem exatamente o contrário. Que a gente vai ter mais saúde é quando não come animais. É o contrário. Porque este é um mundo interessante. Neste mundo existe teoria para tudo. Porque nós somos todos muito diferentes uns dos outros. Então dizer para todo mundo não coma mais cadáveres, isto é válido para a grande maioria, mas não para todos. Porque tem alguns que estão já com o corpo tão viciado, o corpo está tão mal acostumado, o corpo já está tão envenenado, que o corpo acostumou com veneno, compreende? E para você desacostumar o corpo de gordura, para você desacostumar o corpo de toxina, custa um pouco, porque ele já está acostumado. Então essas coisas não são assim rígidas. Isso depende do indivíduo. E se o indivíduo come cadáveres há 200 encarnações, ele tem que agora trabalhar um pouco, não é? Para transformar o corpo dele. Ele tem que fazer um trabalho sobre o átomo permanente do corpo dele. Senão, que valor teria a mudança que ele faz? Não é? Então, se ele habituou o corpo a coisas inertes, ele vai ter que começar a fazer exercícios bem leves com o corpo, até que um dia o corpo possa estar mais ágil nesse sentido da alimentação. Agora, existem os raios, não é? São as energias cósmicas. E existe uma energia que é conhecida como o primeiro raio, que é a energia da vontade. Quem dispõe da energia da vontade cósmica em algum raio, em algum corpo, esse é facilitado. Porque um primeiro raio dentro de um corpo físico faz ele mudar a alimentação de uma hora para outra, sem problema, mas precisa que o primeiro raio venha. Então não é impossível, mas não é o normal. Como nós no caminho espiritual não estamos em busca do normal, vocês estão em busca do normal? Então, como no caminho espiritual ninguém está em busca do normal, tal seria que vocês viessem aqui e eu ficasse pondo dieta para vocês emagrecerem. Mas, tal seria. Vocês não vieram buscar o normal. Então tudo isso não é normal. Mas quando a gente sai do normal, isto é, quando a gente sai do 30% de inércia para o 29%, já começa a ter ajuda. Se você vai para o 28%, tem um pouco mais de ajuda. Porque a vida única é equilibrada. Se ela vê que você está trabalhando para ficar menos inerte, ela vai repor ali uma coisa. Ela vai sustentando o seu lado rítmico, que é também 30%. Aí, se você está a fim de ser menos inerte, a vida vai dar mais alimento para o seu lado rítmico. Aí o seu lado ritmo vai se ampliando e o lado inerte vai regredindo até o ponto que é possível. Depois, quando chega no ponto que era possível, não dá mais. Mas você continua, continua, continua. Aí o espírito empurra e dá mais. Dá mais. Eu hoje li que um santo ficou 21 anos sem comer, sem se alimentar. Veja que o lado rítmico pode ganhar muito terreno, não é? Pode sim. Não é em todos os casos, mas pode. Uma pessoa disse: como é que as almas podem se reencontrar em diferentes vidas? As almas podem reencarnar juntas, não? No mesmo período, por diferentes motivos. Não são todos iguais. Algumas almas reencarnam juntas porque estão apegadas umas às outras. Então encarnam juntas por apego. É um motivo para duas almas encarnarem juntas. Outras encarnam juntas para resolverem pendências kármicas materiais entre elas. Então são pendências kármicas materiais que elas têm que resolver. Só pode resolver reencarnando. Porque foram pendências aqui, não lá em cima. Foram pendências aqui. Então elas têm que reencarnar juntas de novo para resolver aquelas pendências. E outras reencarnam juntas para se completarem em um serviço. Essas são as almas mais evoluídas. Quando você vê duas almas evoluídas que encarnaram juntas, foi para servir. Não é porque queriam se encontrar, nada disso, isso é para outras almas. Mas alma em serviço, alma evoluída e que encarna junto, é porque sabe que juntas vão cumprir melhor o plano. Então há diferentes motivos, não, para se estar aqui reencarnando juntos. A pessoa pergunta: como é que eu posso atender ao trabalho relativo a minha família e os meus filhos, e ao mesmo tempo manter uma vida espiritual plena? A vida espiritual é no nosso interior. Com ou sem família aqui fora, você pode fazê-la. Não é por causa da família que você não consegue fazer a vida espiritual, porque a vida espiritual é dentro de você. De forma que com família ou sem família, com boa família, com má família, isto não tem nada a ver. A vida espiritual se faz lá dentro. E as circunstâncias aqui fora podem ser mais ou menos favoráveis. Mas tem muitas pessoas que têm famílias boas, entre aspas, e que não fazem vida espiritual nenhuma. Porque a vida espiritual é lá dentro, não tem nada a ver com isto. Tem nada a ver com a situação externa. Se você está realmente vivendo espiritualmente. Claro que se você tem vida espiritual, portanto interna, isto vai refletir na sua vida externa, de alguma maneira. Sua vida externa vai ser muito diferente de alguém que não tem a vida espiritual lá dentro. Então vai refletir aqui fora. Mas uma vida externa desfavorável não impede que você tenha uma vida espiritual lá dentro. E uma pessoa diz que quando a alma lhe deu os impulsos espirituais que ele não atendeu, aí que ele tomou uma série de compromissos na vida e que agora ele gostaria de atender, mas não pode mais, porque ele já tomou muitos compromissos. Bom, a parte que você pode se comunicar com sua alma, não? E responder ao chamado, a sua alma vai ver como é que resolve isto. Para o espírito não há problema nenhum, em nenhum sentido. Você vai falar com sua alma. Você vai dizer: olha, eu reconheço que eu devia ter respondido ao chamado, não respondi, agora estou nessa situação, gostaria de responder. E ela vai dar o chamado adequado para agora. Não vai ser o mesmo. Ela vai te chamar de novo, de uma outra forma. E uma pessoa tem um filho de 14 anos e ela não sabe como falar com ele de Deus. E ele lhe disse outro dia: mãe, eu não sei se acredito em Deus. Aí é que ela ficou preocupada. Em geral, esses seres que encarnam hoje sabem mais coisas do que nós sabíamos quando encarnamos. E cuidado a não dar para uma criança uma dessas definições tradicionais de Deus. Deus é isto, Deus é aquilo. Tem uma que diz Deus é um espírito perfeitíssimo, criador do céu e da terra. Imagina se Deus é um espírito. Coisas desse tipo. Né? Deixa ele descobrir. Deixa ele descobrir. Agora, como que vai ajudá-lo? Você vai buscando isso em você. Você vai buscando. Você sabe o que é Deus? Você já pensou nisso? Você já encontrou Deus dentro de você? Então, você vai fazer essa busca. Você fazer esta busca perto dele é o que você pode fazer de melhor. Porque se você está fazendo essa busca, ele se sente estimulado. E ele vai fazer do jeito dele. Aí, em vez dele perguntar, não sei se acredito em Deus, se você está fazendo a busca verdadeira perto dele, ele está percebendo, ele vai dizer, mãe, encontrei Deus, você já encontrou? Mas você precisa estar fazendo a busca. Se você não está fazendo a busca, nem fale nisso com ele, porque você só vai atrapalhá-lo. Porque uma criança tem mais noção disso do que nós que fomos formados aí nos catecismos da vida. Uma pessoa um dia ouviu uma voz interior que lhe disse, saia do país. E ela ficou 6 meses em um país europeu. E lá ela foi fazer estudos. Porque ela ouviu, saia do país. E ela saiu e foi. E a desculpa que ela encontrou foi fazer um curso lá, fazer um estudo. E ela ficou 6 meses lá, fez o estudo, voltou. E ela viu que ela devia ter ido, mas que o estudo foi um pretexto. Ela não foi lá para estudar. Então ela quer saber por que que ela foi lá. Ela atendeu a voz, foi, fez estudo de 6 meses, voltou. E o que que eu fui fazer lá? Então, você pode ter deixado lá algo por fazer. Você deixou algo por fazer lá. Ou tinha que acontecer alguma coisa dentro de você, você estando lá, por causa de coisas kármicas. Então, pode haver momentos em que as coisas, para acontecer conosco, que a gente tenha que se mover para o ambiente coligado com aquilo. Uma vez, o Trigueirinho tinha que resolver um assunto com uma pessoa, não aqui. Ele foi lá, ficou lá, resolveu o assunto com a pessoa e voltou. Só podia ser resolvido lá, porque era lá que as coisas tinham acontecido, 400 anos atrás, e era lá que tinha que acontecer, porque todos os elementos kármicos estavam lá, reunidos lá. Então teve que voltar para um lugar onde há 400 anos não se ia para resolver um problema kármico. Claro que chegou lá e encontrou a outra pessoa encarnada lá também, foi facílimo de resolver. Não podia ser em outro lugar, porque era lá que tinha que ser. Isto são coisas na lei do karma. Então a gente vai para um lugar, a mandado de uma voz, volta e não sabe para que foi lá. Mas se foi realmente uma voz autêntica, lá aconteceu uma coisa que você não teve consciência. Uma pessoa diz que até os 20 anos ela foi extremamente disciplinada, porque ela teve um pai militar. Mas hoje ela tem muita dificuldade em se disciplinar. Por volta dos 21 anos, nós encontramos o ponto que deixamos na encarnação anterior. Então, até os 20 anos, 21, nós começamos a fazer uma certa formação. nós começamos uma espécie de formação para esta vida, formação básica. E por volta dos 21, nós encontramos o ponto que deixamos. Então, é um momento muito interessante este, na nossa trajetória. Como ela tinha sido muito indisciplinada, tanto assim que se tornou indisciplinada quando completou 21, ela foi ajudada nascendo de um pai muito disciplinado. Então, ele ajudou muito, deve ter ajudado muito, porque se não fosse esse pai muito disciplinado, ela teria desordenado completamente depois dos 21. Então foi uma ajuda este pai. Nós costumamos não aceitar os nossos pais, mas é porque nós não sabemos, não conhecemos esta ordem de todas as vidas. Porque cada um de nós, dentro da ordem, tem os pais que precisa. Se a gente tivesse uma visão bem ampla das coisas, a gente iria agradecer por tudo o que acontece, porque o que acontece é o que nós precisamos. Então, o que pode acontecer é que a gente tenha um pai ou uma mãe que a gente não aprecie, ou com os quais a gente não sintoniza. Isto pode acontecer. Mas aqueles pais eram o melhor que foi possível apresentar em todo o nosso karma, para aquela encarnação e para aquele momento da nossa vida. Claro que isto é diferente para cada um, mas aquilo que nos acontece é o mais adequado sempre. Se a gente partisse desse princípio, a gente iria compreender melhor as coisas. Uma pessoa diz que por mais de uma vez me inscrevi para ser voluntária em instituições assistenciais e hospitalares. Estranhamente, nunca me chamaram. O que isto quer dizer? Ou quer dizer que ainda não é o momento de você trabalhar nessas instituições, ou quer dizer que o seu serviço é em outro lugar. Se não te chamam, é sinal que não é ali, ou que não é a hora. E uma pessoa diz que ela procura orientar o filho, que tem 3 anos, da melhor forma que ela pode. Mas que o pai não faz a mesma busca espiritual que ela. Então que fica uma situação de contraste. Tanto você quanto o pai têm uma certa responsabilidade sobre o menino. Disse uma certa responsabilidade, porque mesmo um menino de 3 anos tem um eu superior dentro. Então, o principal responsável é o eu superior. Mas quem foi canal para eles virem ao mundo foi o pai e a mãe. Então, eles têm uma certa responsabilidade até o momento em que o filho começa a encontrar o eu superior. No momento em que começa a haver um contato com o eu superior, a responsabilidade dos pais vai diminuindo. E os pais, inteligentemente e amorosamente, devem ir cedendo esta responsabilidade para o eu superior que vai crescendo. Então, isto é um trabalho muito sutil, muito delicado, mas que é possível fazer quando existe amor entre os seres. Então, se existe amor no coração daquela criança já desenvolvido, se existe amor no coração dos pais, isto tudo se resolve e acontece no ponto certo e no momento certo. Agora, se não existe amor, amor quer dizer renúncia, quer dizer autoesquecimento. Isto o que quer dizer amor? Não é ficar dando as coisas que a pessoa precisa, porque não se sabe se as pessoas precisam daquilo. Amor é a gente se colocar em último lugar e colocar todo o resto em primeiro lugar. Isso chama-se amor. Então, aqui, precisa ver se existe amor. Se existe amor, é uma questão de tempo para tudo se ajustar. E se não existe amor, é preciso que cada um invoque esse amor. Se volte para dentro e peça que este amor emerja, que é para tudo isto se resolver. Mesmo porque pode ser bom para uma criança de 3 anos ter um pai e uma mãe muito diferentes um do outro. Pode ser muito importante isto. Nem sempre é bom que o pai e a mãe estejam com perfeita sintonia. Para nós termos um pai e uma mãe em perfeita sintonia entre eles e conosco, é preciso ter um merecimento kármico. É preciso que a gente, nas vidas passadas, tenha desenvolvido muita harmonia, tenha feito muita harmonia nos ambientes. Então, como resultado disto, nós vamos nascer num ambiente harmonioso. Mas isto não é para todos, porque nós não sabemos quanta desarmonia nós causamos nas vidas passadas. Isto tudo retorna. Agora, para uma criança de 3 anos ter um pai e uma mãe tão diferentes, isto para ela pode ser bom, porque ela tem 2 referências. E ela pode, então, tendo 2 referências, encontrar qual é o ponto dela, que não vai ser nem o pai e nem a mãe. Mas ela tendo as 2 referências, um que cuida dela e outro que não cuida, ela vai aí encontrar um equilíbrio, uma harmonia, e isto pode ser muito bom para ela. Como a gente parte do princípio que tudo o que acontece é o correto, nós precisamos é aprender a ler no livro da vida. Nós o que precisamos é ver o positivo em tudo o que acontece. Porque em tudo o que acontece tem um lado positivo. E nós precisamos aprender a ver isto. E não ver logo o negativo. Então nós precisamos aprender a ver o positivo em tudo. Porque aí vamos ir desenvolvendo esse positivo e vamos aprendendo. Tenho muita dificuldade em conviver com meus pais. Manter-me afastado e neutro seria a melhor solução? Sim, você mesmo apresentou a solução. Então, se você tem dificuldade, se você puder se afastar sem maiores danos, muito bom. Porque aí a distância, às vezes, se resolve melhor as coisas. Desde que você se afaste, não para se separar, mas você se afasta para resolver, percebe? Então você vai se afastar para resolver. Então isto pode sim ser muito positivo. Agora, se afastar para separar, o que vai acontecer é que você vai reencontrá-lo mais adiante. Se não nesta vida, numa outra. E como atravessar períodos de menos fé? Eu sempre tive a fé como suporte para as provas da vida, mas estou atravessando uma fase de muito desamparo espiritual. São fases, não é? São fases nas quais a alma pode estar se ocupando de outras coisas que não exatamente as coisas da personalidade, do ego. Então são fases estas. Quando a alma está mais conectada, quando nós estamos mais próximos, temos mais fé. Porque a fé se encontra na alma. Então, quando você está próximo à alma, você sente mais fé. Quando você se afasta da alma, ou a alma está se ocupando de outras coisas para ela importantes, você vai ter menos fé. Agora, quando chegam esses momentos de perceber menos fé, nós temos que nos lembrar dos momentos de fé e procurar reconstruir aqueles momentos com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Porque se nós já tivermos fé, nós vamos nos lembrar de como é. Então agora que a fé está mais recolhida, você reconstrói a fé. Você, com a sua criatividade, você reconstrói aquilo. Você refaz aquilo até que sinta de novo a fé mais próxima. Então, num destes ciclos em que a gente tem certas dificuldades e sente certas distâncias, nós reconstruímos aquilo com a experiência que já tivemos nos ciclos passados. Então, quem já sentiu fé, não vai ter problema, Porque nos momentos de recuo, ela reconstrói esta fé. Com a sua imaginação, com o seu sentimento, com a sua mente, ela reconstrói isto, até que o ciclo volte. E se nós podemos falar a respeito da importância do encontro entre duas almas gêmeas para a nossa evolução? Existe um mal entendido com respeito a este assunto das almas gêmeas. Enquanto a alma não é completamente unida, porque as almas precisam fazer a união dentro delas, não é? Então, as almas passam por um processo de união nelas mesmas. As almas têm duas polaridades, masculina e feminina. Então as almas têm que fazer esta união. E enquanto a alma não faz esta união, enquanto a alma não é andrógina, enquanto a alma é masculina e feminina, pode acontecer que o lado masculino dela pense que o lado feminino é outra. E o lado feminino pensa que o lado masculino é outra alma. Então isto é uma ilusão da alma. E quando um pensa que o outro é um outro, aí se criou esta história novelesca das almas gêmeas. As almas gêmeas, entre aspas, são a mesma alma que não sabe que são duas metades ainda. Então, a alma gêmea não existe. O que existe é uma alma que ainda não está unida. Isto facilita muito nós distinguirmos esta lenda, este mito das almas gêmeas, não? De afinidade entre almas. Isto é outra coisa. Alma gêmea não existe. O que existe é afinidade entre almas. E essas afinidades, quando são reais, quando são verdadeiras, isto significa que as duas almas têm o mesmo raio. Ou que as duas almas têm raios afins. Em geral, os raios pares são afins entre eles. E os raios ímpares são afins entre eles. Então, se as duas almas estão em raios ímpares, elas têm afinidade. Se elas estão em raios pares, elas têm afinidade. Não tem nada a ver com alma gêmea isto. À medida que as almas vão evoluindo, elas usam esta afinidade para se unirem no serviço. Falando de almas evoluídas. Então, elas usam afinidade para se unirem no serviço. Isto pode desenvolver muito o serviço. Isto entre as almas. Agora, se a alma está encarnada, aí os corpos podem confundir estas coisas. Então, as almas sabem o que são, sabem o que querem e sabem no que elas estão unidas. Mas elas podem estar encarnadas em corpos impuros, em corpos que não estão equilibrados, não estão harmonizados. Então podem confundir esta situação. E aí complicar o karma, complicar a situação humana. E como fica a situação de quem desencarna em morte súbita? Ou quando desencarna sedado. Pode acontecer é que o indivíduo não perceba que morreu. Então foi tão rápido que ele não chega a perceber. Ele se encontra do outro lado e desperta do outro lado, não? E não sabe que morreu. Ou se foi sedado, se estava sedado, a mesma coisa. Quando ele desperta do outro lado, ele não tem consciência de que desencarnou. Há sempre ajudantes lá do outro lado que ajudam a gente a se reencontrar. E uma pessoa diz que alguém teve problemas cardíacos e optou por colocar pontes de safena e essas coisas todas que as pessoas colocam, porque não querem morrer, então ficam colocando estas coisas. Então, diz que ele conhece alguém que colocou esta ponte de safena e não desencarnou. E mais tarde teve doenças degenerativas. Sim, não quer dizer que a ponte de safena seja o motivo da doença degenerativa, não é? Mas quer dizer que tinha chegado a hora e que ele quis prolongar a vida. E no prolongar a vida, o físico não tinha força suficiente, o físico não tinha elemento suficiente para prosseguir. Então, aconteceram coisas degenerativas. Porque o físico não veio preparado para uma vida mais longa. Cada corpo nosso vem preparado para um certo prazo. Isto pode ser prorrogado. Mas para ser prorrogado, tem que ser prorrogado pelo espírito. Porque aí o espírito, no prorrogar, ele envia para os corpos a força necessária para os corpos continuarem. Agora, se não é o espírito que prorrogou, se foi a mente, o corpo pode, dali por diante, não corresponder à necessidade. E uma pessoa pergunta: por que não é positivo cremar um corpo quando a pessoa é muito apegada ao mundo e à matéria? Que nós dissemos, né, que para cremar uma pessoa é preciso esperar certas horas. Porque se a pessoa é muito apegada ao corpo, muito apegada à matéria, ela tem que ter um tempo para sair, para se desprender. Corpo etérico, corpo astral, tem que ter um tempo para se desprender do físico. Então, o tempo da cremação pode variar. Se a gente desencarna e sai logo, pode cremar até rapidamente. Mas isso não é o normal. Precisa deixar passar algumas horas. E aqui ela está perguntando: se a gente crema um pouco antes do tempo, o que pode acontecer? Pode acontecer que o indivíduo no plano astral sinta incômodos. Pode acontecer incômodos no plano astral. Não mais do que isso. E a pessoa pergunta se é correto praticar eutanásia com os animais. Se trata de um animal doméstico muito amoroso, mas muito idoso, enfermo e com tratamento médico permanente. Nós não somos donos da vida dos outros. Não somos donos também da vida dos animais. Então, isto que nós vamos praticar eutanásia para o animal parar de sofrer, isto pode ser um engano da mente. Não? Porque nós não sabemos se aquele animal está querendo morrer. Todos têm uma hora, os animais também. E nós não podemos estar antecipando esta hora. E nem deveríamos estar prolongando. Agora, se um animal, durante o seu sofrimento, dá sinais de que já está muito cansado e que não quer mais continuar, mas precisa que ele dê um sinal muito claro, com os olhos ele dá. Então, se ele dá um sinal muito claro que basta, aí você pode até fazer isto. Mas se ele autorizou, se ele pediu, então, não cabe a você prolongar. Mas essas coisas são muito delicadas. E a gente precisa cuidado para não estar sugestionado pelo próprio emocional ou pelo próprio mental e cometer aí um erro. Então, se um animal está sofrendo muito, pode-se fazer isto se ele autorizar. Porque o animal tem um processo. E às vezes o animal também não quer partir porque está coligado com o dono. Está coligado com o ambiente. Você não pode cortar isto. Pois não.
E é o mesmo com a eutanásia para as pessoas?
Não, isto é um pouco diferente. A pessoa, quando diz basta, você não está autorizado a matá-la. Isto é um pouco diferente. A implicação disto é muito diferente. Porque o indivíduo tem um karma pessoal coligado com aquilo também. Então, se você abrevia a vida de um indivíduo, ele vai ter que renascer para cumprir aquele tanto. Vocês não ouviram falar em pessoas que duram apenas meses, que morrem até no útero materno? Outros que morrem depois de... Não, foram pessoas, às vezes, que encurtaram a vida e que precisavam reviver aquele tanto para depois partir para um outro ciclo. E uma pessoa está dizendo que, em certos dias de sofrimento, ela teme cometer suicídio. O suicídio nada resolve. Você, com suicídio, vai transferir para uma próxima vida a mesma situação. Você recomeça a próxima vida na mesma situação. E quantas vezes você se suicidar, quantas vezes você vai renascer na mesma situação. Até você compreender que não adianta se suicidar. Que o que adianta é resolver o problema. Então tem que resolver o problema. Se as coisas não se resolvem cientificamente, como possa ser este caso, se as coisas não se resolvem com a medicina ou com a psicologia terrestre, se as coisas não se resolvem com os recursos disponíveis, você pode esperar pela graça. Você pode esperar por uma solução do alto. Porque acima dos nossos níveis materiais, começam os níveis imateriais, onde há outras leis. Então, se nós estamos nas leis da matéria, e nas leis da matéria as coisas não estão se resolvendo, você pode apelar para as leis superiores e pode ser atendida. Pode ser atendida porque as leis superiores não nos veem como indivíduos, como casos individuais. As leis superiores veem a vida como um todo. De forma que a gente pode apelar para as leis superiores, e como as leis superiores não estão vendo o nosso karma material, mas estão vendo todo o karma geral, o karma humano, você pode receber uma graça. Isto é, pode agir sobre a sua situação uma lei superior, fora da lei do karma material. De forma que, pela graça, se pode esperar. Se pode esperar. Não quer dizer que a graça tem obrigação de agir. Porque para uma graça agir, precisa que a gente tenha méritos. E que a gente esteja numa dificuldade que precise ser resolvida. Vamos responder esta pergunta sobre Padre Pio. Porque Padre Pio teria dito uma vez que ele nunca brincou na vida, nem mesmo quando era criança. Porque hoje em dia existem até leis, né, que criança é obrigada a brincar, mesmo que não queira. Vocês sabem disso, né? Pai que não deixa a criança brincar é multado. Então, ele diz que nunca brincou na vida, nem mesmo quando era criança. Claro que nenhum de nós é Padre Pio, não? Mas não deixa de ser uma referência para nós, para a gente não ficar tão perdido com essas leis aqui da Terra. Padre Pio, aos 5 anos, já saía para o campo cuidando das ovelhas. Com 5 anos de idade, ele levava as ovelhas para o campo. Levava as ovelhas para pastar. Como ele não sabia que horas ia voltar, que dependia de tantas coisas, ele levava um pedacinho de pão. E era o alimento dele, um pedacinho de pão. A história diz que às vezes era um pão seco e duro, porque não se fazia pão todos os dias. E era do conhecimento dele que as crianças da aldeia o chamavam de bobalhão, que ele era um bobalhão. Porque as crianças viam que ele, nas horas que não estava pastoreando, que ele ficava fincando gravetos na terra, formando crucifixos com os gravetos. Então as crianças chamavam ele de bobalhão. Os biógrafos dele parece que percebiam um pouco mais que essas crianças que estavam lá por perto. Os biógrafos começaram a dizer que ele vivia em duas esferas. E que quando ele estava fincando os gravetinhos lá na terra, ele estava em outro, fazendo outras coisas também. E que ele levava uma vida dupla, dizem os biógrafos. Uma na terra, aqui no tempo e no espaço, e outra na eternidade. Ele vivia essa vida, mesmo quando estava encarnado. Das coisas que ele experienciava, das coisas que ele percebia, sentia e vivia, conhece-se algumas, porque se observou e porque ele também deve ter ajudado a gente a compreender. E uma coisa que ele vivia muito eram os êxtases. Os êxtases que quer dizer uma introspecção da consciência, né? É um estado em que a gente é transportado para fora de si. A gente fica fora dos sentidos. Os sentidos continuam, porque o corpo está vivo, os sentidos estão vivos, mas a gente está fora desses sentidos. E nesse estado que se chama êxtase, Padre Pio devia sentir uma alegria suprema, de forma que ele não podia mesmo se impressionar com o que se passava com ele aqui. Porque ele vivia em êxtase, ele estava em contato com essa alegria suprema. O que eram aquelas chagas, aquelas dores para ele? Aquilo era muito secundário. O que importava era onde ele estava vivendo ao mesmo tempo. Veja quanta lição isto nos traz, né? Quanta lição. Quanto nós ficamos sugestionados com o que está se passando aqui conosco. Quando nós temos todo um outro lado da vida para viver ao mesmo tempo. Porque se ele vivia ao mesmo tempo aquelas dores todas, ele vivia ao mesmo tempo como sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, e ao mesmo tempo na eternidade, por que que nós não podemos viver a nossa vidinha harmoniosamente? É só encontrar essa ponte. Claro que é preciso ter paciência para encontrar esta ponte, é preciso ter renúncia, é preciso querer encontrar esta ponte, é preciso trabalhar para isto, é preciso se purificar. Mas quando a gente quer encontrar esta ponte, se um encontrou, ou se tantos outros, como se sabe, encontraram, nós também podemos encontrar. E no caso dele, ele ficava tão absorvido na eternidade que chegava a nem perceber o que acontecia aqui em torno. Por isso ele encarnou numa estrutura onde cuidavam muito dele, né? Onde tinha sempre gente olhando o que ele estava fazendo, gente sempre vigiando, e Deus sabe o que faz. Porque assim, com tanta gente vigiando, tanta gente às vezes até policiando para ver o que acontecia, ele podia ficar lá sossegado, tranquilo do outro lado. Agora, como ele estava assim muito em contato, né, com a eternidade, com os outros planos, ele emanava perfumes. Mas não esses perfumes que a gente compra em vidros, não. Emanava perfumes indescritíveis. E no caso dele, sentia-se e sente-se até hoje esses perfumes às grandes distâncias. Então, mesmo quando ele estava encarnado, ele passou encarnado na Itália. Do outro lado do mundo sentiam o perfume dele. E isto é um dom que ele tinha. É um preparo que ele tinha feito com o seu corpo, com seus corpos, aliás, de forma que estava sempre perfumado. e emanando este perfume. E era tão forte esse perfume, não era coisa de imaginação. Esse perfume era tão forte que todos os objetos que ele pegava ficavam perfumados. E quanto mais ele usava uma roupa, mais perfumada ela ficava. E também ele conseguia estar presente em vários lugares. Então ele estava sendo visto num lugar e alguém o estava vendo em outro lugar. E outra coisa também é que ele tinha a capacidade de saber o que cada um era. Então, às vezes, chegava um sacerdote para confessar com ele. Ele dizia, vai embora, demônio. Nem queria ouvir. Falava, era muito, assim, preciso. Às vezes, as pessoas que não tinham muita fé traziam para ele abençoar os objetos que ele já tinha abençoado. Então as pessoas diziam, bom, esse já ficou desvitalizado, eu já usei muito tempo, eu vou levar de novo para ele. Ele não benzia, esse eu já benzi. E desde criança, desde menino, lá enquanto ele estava com as ovelhas pelos campos, ele tinha clarividência. Então ele via formas de anjos, ele via formas de santos. Ele disse que via Jesus, via a forma de Jesus, via Maria, mas via também o que ele chamava de demônio. Ele não via só Jesus, ele via o demônio também. Então era uma clarividência bastante ampla, bastante universal. E claro que nós podemos considerar isso de várias maneiras, mas era uma clarividência bastante unida a diferentes níveis de consciência e, portanto, um campo de trabalho precioso. Agora pergunta, mas como pode ver Jesus se Jesus não tem mais forma? Não, Jesus não tem mais forma hoje, não é? Porque Samana não tem forma, mas a presença de Jesus foi tão forte que ficaram as formas da passagem dele pela terra. As formas estão todas aí. E Jesus caminhava, Jesus abençoava. Essas formas estão todas aí porque eram formas muito fortes. Então nós podemos ver essas formas a qualquer momento. Isto não é alucinação, não, no caso de Padre Pio. No nosso pode até ser. Mas no caso de Padre Pio não era alucinação e era a forma mesmo que ele estava vendo. E durante certas orações, quando ele ficava muito concentrado, ele levitava. Isto é, ele entrava em oração e o corpo subia. O corpo perdia o toque com a terra. De tal forma, ele ficava imbuído de uma energia imaterial, que acabava perdendo peso. O corpo era ocupado por uma outra energia. Isto são mistérios. Mistérios para a ciência, mistérios para nós. Mas são coisas que existem. E é interessante, não? É uma verdadeira graça para nós todos que essas coisas se saibam. Que essas coisas estejam aí para nós não ficarmos tão impressionados com a nossa situação atual. Porque mesmo dentro da nossa situação atual, nós temos um campo enorme para transformação. Imagine um ser com um corpo forte como aquele, quer dizer, forte, volumoso como aquele, levitar, andar assim pelo ar, sem pisar no chão. Veja quantas possibilidades o plano físico tem. Mesmo sendo plano físico, porque o corpo continuava a ser físico, quantas possibilidades o plano físico tem? Será que nós temos respeito por tudo isto? Ou nós somos tão orgulhosos que perdemos o respeito por essas coisas todas. Então, em vez de nós nos queixarmos, em vez de nós nos lamuriarmos, em vez de nós ficarmos complexados, nós temos que aprender a ver as coisas de um outro jeito, temos que aprender a fazer as coisas de um outro jeito. Está tudo aí por aprender. Imagina se nós fôssemos aprender todas estas coisas. Como estaríamos ocupados, não é? Bem ocupados, vivendo vidas uma atrás da outra, criativamente, até que chegássemos numa vida que acontecesse isto. E claro que, a uma certa altura, esta vida aqui na superfície, esta vida física, esta vida num corpo material, perde o campo de criatividade, porque chega até um certo ponto. Chegando neste ponto em que sua vida chegou, aí sim ele pode aspirar, não? Ir para um outro mundo, ir para um outro... E aí foi para a Aurora. Ué. Foi para a Aurora e quem sabe, não é, o que está vivendo em Aurora neste momento. Ou melhor, quem sabe o que a Aurora está vivendo com ele lá. Porque existem vários níveis de Aurora. Existe a Aurora, o centro planetário, que só pode receber, não, esta grande consciência e ampliá-la ainda mais, o centro planetário Aurora. Mas existe também a civilização de Aurora, que é outro nível. Existe uma humanidade em Aurora. Então, um ser deste lá, na humanidade de Aurora, vai ajudar muito a Aurora a evoluir. E assim é a lei evolutiva superior. O centro planetário está ajudando e ele está ajudando a Aurora. Assim é na lei evolutiva superior. É uma colaboração no sentido superior.